Rádio Gazeta Entrevista.
Essa entrevista é de peso, hein? Entrevista com César Sampaio. Um prazer, uma honra. Nós conversamos com Carlos César Sampaio, de 51 anos. Ele que é ex-jogador de futebol, atuou como volante. Ele também já atuou como gerente de futebol e comentarista esportivo. Passou pelo Santos, teve muito destaque pelo Palmeiras, também Deportivo La Coruña, da Espanha. Várias passagens pelo Japão, passou pelo São Paulo, né? Como gerente de futebol, atuou no Palmeiras e no Joinville como superintendente de futebol, né? E aí o histórico dele, pega um papel e uma caneta, vou passando aos poucos. Dois brasileiros, 93, 94, e dois paulistas, 93, 94, com Palmeiras. Dois Rio-São Paulo, 93 e 2000. Foi capitão do Palmeiras na conquista da Libertadores de 99. Campeão da Copa América e da Copa das Confederações de 97. Vice-campeão da Copa do Mundo em 98. Esse é o currículo do César Sampaio e eu comecei fazendo perguntas para ele. Logo de cara perguntei qual o melhor time que o César Sampaio já jogou.
O melhor time que eu joguei foram... Na verdade são dois times, né? O Palmeiras de 93 e 94. É o mesmo time, só que em 94 nós tivemos o reforço do Rincón e do Rivaldo. Então, e o Gil Baiano também. Aí ficou um elenco onde todos os jogadores já tinham passado por seleção, lógico, o Rincón na Colômbia. Então era uma seleção, né? Uma mini seleção.
Realmente, esses times do Palmeiras eram quase imbatíveis, muito fortes. Bruno Mesomo, qual foi sua pergunta para o César Sampaio?
Eu perguntei a ele se ele consegue eleger o melhor jogador que já jogou com ele.
Bom, o melhor jogador que jogou comigo foi... na época a gente sempre, no modelo de formação, jogava com dois volantes, sendo que um era mais fixo e o outro tinha mais liberdade para construir e atacar. E dentre eles o Mazinho, Mazinho Alcântara, né, que é pai do Thiago e do Rafael, que jogam no Bayern de Munique, o Rafa, não sei, Barcelona, pô. E ele foi assim, um parceiraço lá no meio campo. A gente, em determinados jogos até, nós nos divertíamos com respeito ao adversário e ao padrão tático, mas nós nos divertíamos jogando.
Olha só a moral do Mazinho, né? Só pra dar uma ideia assim, César Sampaio que já jogou com Ronaldo Fenômeno, né? Já jogou com vários craques e o Mazinho tá com muita moral aí, então, com César Sampaio. Vinícius Santana, nós conversamos com o volantão do Palmeiras e o que você perguntou a ele?
Eu perguntei qual título tinha mais marcado ele.
O título mais marcante na minha vida foi o Paulista de 93, porque o Palmeiras estava 16 anos na fila, né? No caso era o 17º ano, que nós conseguimos o título. O Parmalat tinha feito um investimento alto, nós tínhamos uma cobrança grande dos torcedores, e marcou bastante por sair da fila e por ser contra o Corinthians, né? Que era a grande rivalidade aqui do estado, e o Corinthians também uma equipe que havia sido campeã em 90, de grandes valores, e a gente perdeu o primeiro jogo, Viola imitou porco, isso foi muito usado pelo Luxemburgo também na pré-eleição e na preparação para o jogo.
Esse título de 90, todo 93, melhor dizendo, né? Todo torcedor palmeirense se lembra bem e marcou muitos jogadores. Eu já entrevistei o Evair aqui, por exemplo, e ele deu a mesma resposta, praticamente igual à do César Sampaio, de que esse título é muito marcante na carreira. E a gente tá falando aí, né, de um cara que já ganhou Deus e o mundo, ganhou muita coisa. Arthur Batista, sua pergunta pro César foi qual?
Ao César Sampaio foi: você acha que faltou algo em sua carreira ou conquistou todos os seus objetivos como jogador profissional?
Bom, eu sou muito grato a Deus pelas conquistas que eu tive, profissionalmente falando. É lógico que quando você tem chance de chegar ao topo e não consegue, isso te traz uma frustração. Essa referência eu só mencionei por conta dos dois mundiais, né, de clube e pela seleção. Eu tenho dois vice-campeonatos, o Mundial da França, de 98, nós perdemos para a França, né? de 3-0 e o Mundial de Clubes, que 99, que nós perdemos pelo Palmeiras para o Manchester. Mas mesmo assim eu não digo como frustração, porque dentre no meu currículo, assim, quando eu faço palestras, eu coloco esses dois vice-campeonatos como títulos, então para mim é um título.
E tá certo, né? Imagina só, não é todo mundo que chega a disputar um Mundial de Clubes, nem que chega a uma final de Copa do Mundo. Nós estamos falando, né? Nós melhor dizendo, falamos com o jogador César Sampaio, ex-volante do Palmeiras, passou pelo Santos também, pelo São Paulo, Deportivo La Coruña. E olha só, ele também se aventurou no Japão, no Yokohama Fuglas, no Kashima Reysol e no Sanfrei Hiroshima, todos do Japão, né? Já ganhou dois brasileiros, dois paulistas, dois Rio-São Paulo, Libertadores, vice-campeão da Copa do Mundo, como ele disse, vice-campeão do Mundial, fez 6 gols pela seleção, 3 na Copa de 98, já foi eleito como bola de prata da revista Placar em 1990, e bola de ouro também, viu? Então, o cara já ganhou Deus e o mundo, já ganhou muita coisa, super vitorioso, César Sampaio. E aí, Estevão, qual foi sua pergunta pro César?
Eu perguntei se ele era um ídolo do Palmeiras.
É, eu não sei, tem que perguntar pro... Se eu sou ídolo do Palmeiras, tem que perguntar pros torcedores, mas acho que sim. O que faz um jogador ser referência em um clube são as conquistas. Eu joguei 8 anos no Palmeiras, foram 12 títulos, né? Então, eu acho que eu marquei a história. E por ser capitão da equipe, na maioria desse período, das vezes, toda a minha imagem, apesar de ter jogado nos 4 grandes aqui de São Paulo, em geral as pessoas associam minha imagem com o Palmeiras. E eu fico muito grato por ser palmeirense desde a infância também. Eu sou feliz pelo feedback assim, que eu tenho quando encontro torcedores, propriamente os dirigentes, conselheiros, diretores do Palmeiras. A gente tem uma afinidade grande. E não me ligo muito nisso não, de ser ídolo ou não, mas acho que foi um jogador que respeitou a instituição e consegui retribuir o carinho, né, que os torcedores tinham por mim, e também dentro de campo aquilo que o elenco esperava de mim.
Em 2 passagens pelo Palmeiras, o César Sampaio passou dos 300 jogos, foram 304 jogos, e eu acredito que a torcida do Palmeiras sim considere ele como ídolo, como ele bem disse, né? Em 304 jogos, conquistou 12 títulos pelo Palmeiras, meu Deus, tá bom demais, né? E sobre esse tema de ser ídolo, eu perguntei qual o caminho para se tornar ídolo no Palmeiras.
O caminho para ser ídolo são as conquistas, e lógico que dentre as conquistas, o sonho de consumo dos 12 grandes clubes aqui no Brasil é a Libertadores. Então, eu acho, na minha avaliação, a Libertadores mais importante que o Mundial de Clubes. O Mundial de Clubes é um outro torneio com um outro formato. Tem muito interesse político nesse Mundial de clubes. Os europeus também não consideram a principal competição. Resumindo, a Champions dos europeus é a Libertadores nossa. Então, eu acho que, sim, esse é o sonho de consumo dos 12, e esse acho que é o caminho. Quem é campeão da Libertadores jogando por um dos 12 clubes aqui do Brasil, ele acaba se tornando um marco, um ídolo do clube.
Concordo com o César Sampaio em bastante coisa que ele falou, mas às vezes não só título, né? Trazem uma idolatria, às vezes há uma identificação que pode gerar uma idolatria, mas realmente César Sampaio sabe do que está falando, concordo muitas coisas do que ele disse. Você perguntou o que mais para ele, Bruno Mesomo?
Eu perguntei a ele como ele vê a cobrança atual no Palmeiras.
Eu vejo a cobrança atual como uma referência do investimento que foi feito. Quando você, assim, quer um serviço de qualidade, independente do segmento, e você busca o melhor profissional no mercado para fazer aquilo, e isso não sai com a qualidade alta, você vai cobrar, né? Quando você compra um carro, você uma pizza numa pizzaria importante, famosa, você espera que aquele, que o sabor ou que o veículo, enfim, produtos, serviços, que eles, tem um ditado que fala, vale quanto pesa, né? Você tem que medir isso. Então, pelo investimento que foi feito, Flamengo e Palmeiras têm os maiores orçamentos do Brasil no momento, patrocínios também, e a cobrança ela é inerente, proporcionalmente falando, ao investimento que foi feito.
E você, Vinícius Santana, perguntou mais coisas também ao César Sampaio, não é mesmo?
Isso, Gui, eu perguntei também o que ele acha de um time ser considerado como obrigado a ganhar algum título.
Eu acho que essa resposta a um clube ser considerado obrigado a ganhar um título está atrelado ao investimento que foi feito. Ninguém vai cobrar um título brasileiro, com todo o respeito, né, do Avaí que subiu agora. Os caras não vão quebrar a sede do Avaí, né, do conselho lá, a infraestrutura toda, não vai invadir o CT do Avaí se o Avaí não for campeão brasileiro. Então, quem quer jogar em time grande, quem quer trabalhar em grandes empresas, quem quer estar fazendo aquilo que abraçou como profissão e está entre os melhores, né? Tendo a remuneração também que os melhores ganham, tem que estar acostumado a trabalhar sob pressão. Então, uma coisa está atrelada à outra, não sei se fui redundante, mas a pergunta também, a resposta anterior serve para essa.
Não foi redundante, não. Imagina, César Sampaio. O cara tá aí respondendo, né? Acabou de responder sobre ser obrigado a ganhar títulos. E você, Arthur Batista? Já sei, né? Perguntou sobre um Palmeiras que ganhou muitos títulos ao César Sampaio, não é mesmo?
Exatamente, ele que tava no Palmeiras de 90. Eu perguntei o que ele pensa que tinha no Palmeiras de 90 que não tem no Palmeiras atual.
Há muitas coisas, né? Do Palmeiras de 90... são diferentes. O mundo é outro mundo hoje, é o avanço tecnológico. Eu acho que o Marcão hoje, se ele falasse hoje o que ele falava em 90, né, a repercussão ia ser muito maior, até a carreira do Marcão poderia ser comprometida, porque ele sempre foi muito palmeirense e muitas das vezes esquecia que era o goleiro do Palmeiras e falava com o coração. Mas eu vou dar um dos fatores. A legislação mudou, ou seja, nós em 90, nos anos 90 até 98, 99 que mudou a legislação, os jogadores eram propriedades dos clubes. E aí existia a lei do passe, ou seja, a maioria das vezes nós fazíamos contratos de um ano e para você renovar esse contrato você tinha que arrebentar nesse ano que você estava jogando para renovar o contrato, o teu... até um reajuste, né? Umas luvas, bônus. E se você não renovasse, você ficava afastado, ficava treinando separado. Eu me lembro muito bem quando eu saí do Santos, eu passei por uma situação dessa, que eu queria X, o Santos me deu H, e aí eu não renovei e fiquei 3 meses treinando separado até eu fechar com o Palmeiras. Isso... eu também não acho que os anos 90 estava certo, porque o clube tinha todo o domínio da gestão de carreira de um atleta, nós éramos empregados, né? Literalmente assim, querendo ou não, do contrato e da legislação. Mas hoje, da maneira que está, também não, né? Muitas vezes os jogadores fazem contrato de 5 anos, jogam 5 meses e aí sentam em cima do contrato, né? O termo que a gente usa. E se o time quiser ir embora, mandar embora, vai ter que pagar 4 anos e meio, né, para esse determinado jogador.
E aí a saideira foi por sua conta, não é mesmo, Estevam? E perguntou justamente de um tema polêmico que dói até hoje para os brasileiros, né?
Eu perguntei o que ele acha que faltou para a seleção de 98 levar o título.
São variáveis que a gente não controla. Eu não estou culpando o Ronaldo Fenômeno pelo vice-campeonato do Brasil, porém, se tivesse jogado outro jogador, outro atleta, acho que nós teríamos mais chances de vencer considerando a semifinal, né? As quartas de final e a semifinal. Porque na a conversa que girava entre... eu tinha amigos no Japão, né? Porque eu joguei no Japão, tinha amigos na Espanha, enfim. Entre alguns amigos que estavam no Mundial, era que a Holanda era a melhor seleção. Quem eliminasse a Holanda seria o campeão. A França teve muita dificuldade com a Croácia e com o Paraguai também. Mas aquele episódio com o Ronaldo comprometeu toda a preparação nossa e o Brasil, nesse jogo final, não jogou nem 50% do que fez durante a competição.
Ai, ai, estamos falando, obviamente, da Copa do Mundo de 1998 e realmente dói até hoje aquele 3-0 sofrido para a França. Ó, a gente fez 10 perguntas para o César Sampaio, ele foi super solícito, a gente agradece e muito ao ex-volante, né, de jogador que passou pelo Palmeiras, bicampeão brasileiro, bicampeão paulista, ganhou Libertadores. Muito obrigado mesmo, quase 1000 jogos na carreira, mais ou menos 968. Então, obrigado ao César Sampaio, foi uma honra, um prazer imenso poder conversar um pouco sobre futebol com ele.
No vestiário.